Nós temos um grupo de estudo, quer dizer, são vários os grupos de estudo que a gente tem na casa. E então ontem, no grupo que nós participávamos, nós estávamos estudando sobre o ensaio teórico da reencarnação, que tem numa parte do Livro dos Espíritos. Ele só fala sobre a questão da reencarnação. Então é um texto bastante filosófico, mas não é impossível de ser compreendido por nós, né? Mas ele, digamos assim, para uma pessoa que começa a pensar, que começa a analisar, uma pessoa que tem uma certa base de conhecimento e consegue discernir, né? Nós vamos entender que não existe como explicar determinadas coisas na vida sem o processo reencarnatório, sem admitirmos, né, que somos seres multimilenares, únicos, que viemos, reencarnamos na nossa família, estamos vivendo um processo de experiência, né, que é o dia a dia, e que depois, quando nós desencarnarmos, o nosso corpo fica, nós adentramos ao mundo espiritual com tudo aquilo que conquistamos a nível de entendimento e moralidade, e aí depois reencarnamos novamente e assim por diante. Que aí então, nesse estudo, né, explicaria as diferenças sociais, né, as diferenças evolutivas, as diferenças de por que nós com saúde e uma criança que nasce com 2, 3 dias totalmente doente, né, por que, que uma pessoa ignorante, né, por que lá na África, irmãos nossos, com entendimento limitado, e outros irmãos nossos com o entendimento de um grande cientista ou de um grande pensador e assim por diante. Então não tem como concebermos a vida sem vermos ela de uma forma ampla com um processo reencarnatório, ou seja, a questão da reencarnação. E o que acontece? Dentro da beleza e dentro do amor infinito do Pai, em todos os níveis evolutivos, né, toda a alma ela passa pelo processo da infância, em todos os níveis. Mesmo em os animais, né, mesmo os povos atrasados, mesmo nós nesse planeta, mesmo em outros locais muito mais evoluídos, aquelas almas que adentram ali, todas elas passam pelo processo da infância, ou seja, criança. Por quê? Né? E é muito importante essa fase, que inclusive é bem trabalhado também dentro do Livro dos Espíritos. Por quê? Porque geralmente positivamente é nessa fase até os 7 anos, né? Porque se aquela alma existia antes e ela vem com tendências, ela vem com vícios, mas quando ela reencarna, o que, que acontece? Ela recebe um corpo novo, né, pequenininho, a tal ponto que ela não consegue fazer nada. Ela tem que ir, digamos assim, vencendo os próprios limites do corpo para manifestar o que tem dentro dela. Então, muitas vezes, vamos dizer que uma criança tivesse determinada tendência, ela conseguiria fazer isso? Não. Ela só vai aprender a caminhar com 1 ano, né? Ela só vai aprender a falar com não sei quantos, e assim por diante. Então, ela não consegue se impor como ela era. E como ela é carente nessa fase, como ela necessita de cuidar de tudo, ela é altamente receptiva às informações que são passadas a ela. Então, o que acontece? É nessa fase que a gente consegue mudar o caráter dela, que a gente consegue dobrar as tendências, que a gente consegue, digamos assim, semear, né, o bom exemplo, a boa atitude, a boa palavra. Por quê? Porque é uma alma que está vindo, ávida, né, querendo aprender, querendo fazer coisas da vida, e o que acontece? Né? E tudo aquilo que é colocado para ela, ela vai aprendendo. Por isso que a gente sempre coloca, né, que uma criança que conviveu numa família onde existia mentira, quando ela é jovem, para ela mentira é uma coisa normal. Ela não vai achar que ela está fazendo uma coisa errada, porque ela foi educada assim. Então, a educação é uma coisa sagrada, a tal ponto que a única missão que a gente tem é a paternidade e a maternidade. a única missão do ser humano, nós, nesse nosso nível de consciência, é sermos pais ou mães com a missão de conduzirmos uma alma. E vai a cada um de nós, né, dependendo da maneira como nós fizemos isso, nós seremos cobrados. Então, o que acontece? Quando Jesus, né, ele fala sobre essa questão da criança, é exatamente isso. Ou seja, que nós, como almas, né, num processo evolutivo, nós teríamos que ser como as crianças em relação às coisas. Porque uma criança, né, ela vem para esse ambiente com crianças que ela nunca viu, em questão de minutos ela se adapta, em questão de minutos ela está brincando, tu pode convidar ela para fazer qualquer coisa, eles vão, porque são inocentes. Então, Jesus, né, entendendo a distância que nós estamos do reino dos céus, ou seja, da perfeição, ele diz que nós teríamos que ser como crianças na nossa vida, né? Em que? Em brincando com a vida, em aceitando as coisas da vida, e não muitas vezes ficarmos, né, parados na questão evolutiva, guardando rancor, guardando ódio, coisa que uma criança não consegue. Uma criança não faz isso, né? Ela apanha, briga, 5 minutos depois está ali brincando de novo com as mesmas crianças. Ela não tem isso. Então, Jesus diz, né, que nós teríamos que nos igualar às crianças como forma de que? Pela simplicidade delas, pelo desejo de aprenderem, pelo desejo de querer as coisas melhores, nós, de uma forma fácil, de aceitação, né, evoluirmos, aprendermos as coisas, aprendermos. Então, cada um de nós somos uma alma em evolução, né? Uns um pouquinho mais adiantado, os outros um pouco mais atrasado, mas todos nós estamos caminhando junto para a consciência de Deus, e cada um de nós, com suas lutas, com os seus desafios, com os seus karmas. Muito bem. Qual é, digamos assim, a função maior de cada um de nós na nossa vida? Uma das nossas missões é cuidarmos dos nossos filhos. Mas um dos objetivos da própria vida é nós estendermos, né, aquelas pessoas que não têm aquilo que nós temos. Não que seja isso de uma forma material, né, de tu dar para aquele que não tem, mas de tu ser um exemplo, de tu orientar, de tu procurar ser o melhor perante o menor. Que é assim que funciona. Quem é o nosso anjo da guarda? Quem é a espiritualidade? Né? O que que eles fazem? Então, o nosso anjo da guarda, a espiritualidade, eles não estão preocupados simplesmente em atingirem a perfeição deles. Eles sabem que a perfeição deles, eles vão alcançar a partir do momento que eles cuidam dos menores. A partir do momento que eles colocam aquele pouco que eles têm no coração deles, que eles aprenderam, naqueles que nada têm. Que aí aquele que nada tem, aprende, e eu que tenho um pouquinho, em trabalhando, vou me tornando também melhor. E assim todo mundo evolui. Todo mundo vai subindo na escala evolutiva. E é exatamente essa visão que a gente tem que ter, né? Uma visão de que, naquilo que Jesus dizia, né? Que a vossa luz brilhe perante os homens. Ou seja, cada um de nós carrega dentro de si um conjunto de verdades. Cada um de nós carrega dentro de si um princípio eterno de conhecimento que foi uma conquista particular de cada um. Ele tem um universo dentro dele, eu tenho um universo dentro de mim, cada um tem um universo particular. Nessa nossa vida, nós temos um universo de experiências que são particulares nossas. E que esse universo de experiência, que é um tesouro, ele não pode ser guardado para nós. Que nem Jesus dizia, né? Se tu tem uma vela, tu não vai colocar ela embaixo da mesa. Se tu tem uma vela, se tu é luz, tu vai colocar a vela num lugar alto que ilumine todo mundo. Então o que acontece? Cada um de nós, né? Não podemos, digamos assim, esquecer a importância daquilo que nós carregamos, principalmente no compromisso de estendermos tudo isso aos nossos pequenos. Mas às vezes, criança não é obrigatoriamente uma criancinha. Criança, às vezes, pode ser aquela pessoa que tem já adulta, mas que tem o entendimento de uma criança, que não, ainda não entendeu as verdades maiores, que ainda não entendeu, né, a força libertadora de um perdão, que não entendeu ainda, né, a força do próprio amor, né, que também estamos nós aprendendo. Mas por isso que cada um de nós não podemos, digamos assim, deixar que esse tempo se passe sem realmente nos preocuparmos aonde nós estamos. Então, existe um livro fantástico que é do O Poder do Agora, e que ele é citado do que da preocupação que a gente tem que ter. Preocupação qual? O que existe na realidade é agora. O ontem foi, o amanhã não se sabe. O que existe aqui agora, o que nós estamos vivendo. Então, se a gente se chamar e se a gente se colocar numa posição ativa onde a gente está, a gente vai aproveitar muito mais essa força que a gente tem nos ambientes que a gente está. Então, se eu estou frente a uma criança, né, que eu seja um exemplo vivo, se eu estou frente, né, uma outra pessoa, que eu também possa dar o meu melhor, que eu sei que se eu estou numa outra situação, que eu também possa ser o meu melhor. Que aí o que acontece? A vida, encarado como as crianças que Jesus dizia, ou seja, brincando, nós vamos aprendendo. Eu vou aprendendo e eu vou ensinando. Eu me lembro quando eu era pequeno, lá no Frei Caneca, e tinha a banda lá, que depois veio a ser a Banda Furiosa. E tinha... Eu sou ainda amigo deles, né? Eles devem ter 5 ou 6 anos a mais do que nós, mais do que a mim. Esse pessoal que era da banda, né? Só que na época, claro, na época eu devia ter 8 ou 9, eles deviam ter 12 ou 13. Então na época a diferença era grande, 5 anos. Hoje não, hoje é, a distância não é tão grande. Mas o que que acontece? O exemplo daqueles da banda, que eram pessoas, né, eles se dedicavam, eles eram bons alunos, para mim era muito importante, como criança. Eu queria ser que nem eles. Né? Eu projetava neles, eu dizia assim, e isso eu falei até para eles, um grande amigo meu, eu projetava neles, eu dizia, pá, eu quando for maior, eu quero ser assim. Isso é importante. Porque às vezes a gente pensa assim, ah, uma criança ela nem dá bola, a criança ela, né, não... Eles estão aprendendo tudo, porque eles precisam nortear a vida deles. Então eles precisam de conhecimento, eles precisam aprender para eles se conduzirem, porque eles são uma potência dentro deles. Eles são almas eternas que nem nós. Então eles se agarram em tudo que podem. E por isso que a gente tem que ter esse cuidado de mostrar para eles coisas boas, de dar bons exemplos, boas palavras, né? De transmitir a questão de Deus, a questão de Jesus, a questão da fé, a questão da esperança. Que aí com certeza, em trabalhando nesses jovens, nós vamos mudar o nosso futuro, com certeza. E às vezes a gente pensa assim, né? A gente pensa assim, pá, mas vendo o que a gente está vendo, a coisa parece que está perdida. Não está perdida. Não está mesmo, porque... existem sim pessoas que estão, digamos assim, dormindo para as verdades do Evangelho de Jesus, mas o bem e muitas pessoas, inclusive a juventude de hoje, as crianças que estão vindo hoje, elas estão vindo assim ávidas disso tudo, e por isso que a gente tem que ter cuidado grandioso com elas, mas elas já vêm com uma base muito boa, e a partir do momento que a gente conduz um pouquinho, verdadeiramente elas vão transformar, elas vão dar sequência, né, a todo esse sonho que de repente a gente carrega dentro de nós, que é vivermos numa sociedade mais justa, numa sociedade mais correta. Vou me alongar um minuto, me mandaram, acho que foi pelo WhatsApp hoje mesmo, falando sobre, aí o cara estava dizendo assim do marxismo, né, quando eles tentam instalar o socialismo, o que que tem que fazer? Acabar com as famílias. Como é que tu acaba com as famílias? Nas crianças. Que elas não estudam, que sejam viciadas desde cedo, né? Sexualidade, drogas, álcool, coisas assim. Quando tu escolhamba, digamos assim, a criança, e quando tu escolhamba a família, não existe sociedade, né? Então, por isso que nós temos que preservar esses valores. O respeito às nossas crianças e o respeito à nossa família. Né? Essa coisa sagrada que é a criança e essa coisa sagrada que é o ambiente familiar, que é a instituição da família e que a mídia, que interesses estão tentando trabalhar contra tudo isso, porque a gente não sabe, sabe? Mas enfim, cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte. Por isso, na frente de uma criança, na frente de qualquer um, a gente tem que dizer assim, quem sou eu? Quem sou eu? O que eu posso fazer nessa situação com aquilo tudo que Deus me deu? Porque vejam bem, quantas coisas nós não temos dentro de nós. Nós temos um tesouro e às vezes não acreditamos. O ruim nisso tudo é nós envelhecermos e envelhecer com todo o bem que tem dentro de nós. Não! O corpo envelhece. Agora, toda a sabedoria que tu tem é uma conquista tua. E se tu não dá para alguém, não tem vínculo nenhum, não tem utilidade nenhuma.